Muito bem, que alegria nós podermos celebrar o Senhor nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho segundo João, no capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4. Nós leremos a partir do versículo 4. Hoje eu quero te contar ou te lembrar uma história muito conhecida que tem a ver com isso que nós acabamos de cantar, né? De onde nós tiramos essa música? Junto ao poço estava eu quando um homem judeu, né, ofereceu uma água, enfim, de onde vem essa história? Eu queria te contar isso um pouquinho nessa noite. Ela vem de João capítulo 4 e você vai entender se você ainda não conseguiu compreender toda a totalidade dessa canção, o que é essa água que nós tanto estamos falando. João, capítulo 4, a partir do versículo 4, eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta aí, tá bom? Nós vamos lendo esse texto à medida que nós vamos conversando. Você já passou por uma conversa extremamente constrangedora? Uma conversa que você não tinha onde enfiar a cara? Bom, pode ser por motivos dos mais diversos. Mas aquele tipo de conversa que a pessoa com quem você está conversando, ela vai te apertando. Lá na sua casa nunca teve essa conversa, hein? Você diz uma coisa para sua mulher, ela diz, não, mas como é que é isso? Me explica melhor. Você diz, não, eu estou numa sessão de terapia ou como é que é, né? Fale mais sobre isso, né? E a pessoa vai te apertando, você vai ficando meio constrangido, às vezes você é pego numa informação que não está tão correta assim, você não consegue bem entender suas ideias, a mesma hora que você está falando um negócio, você está falando outra coisa. Você já passou por essas experiências? Assim, que conversa constrangedora. Que vergonha dessa conversa. Hoje a gente vai ver uma conversa constrangedora. Nós vamos ver uma conversa que as coisas vão se apertando ao longo que essa conversa vai se desenrolando, que é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. João capítulo 4, a partir do versículo 4. E aí eu quero ler com você, como eu disse, nós vamos lendo esse texto à medida da nossa conversa, e você deixa aí, por gentileza, sua Bíblia aberta. Mas o versículo 4 começa nos dizendo o seguinte: era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada o quê, gente? Sicar, não é isso? Tá não, viu, gente? Me ajuda aí, por favor, só para eu ir passando aqui. Isso, agora está. Então, olha só, era ali necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Interessante, irmãos, que esse texto começa dizendo: era-lhe necessário passar por onde? Por Samaria. Aqui, muita atenção nessa expressão, porque é muito estranho um judeu precisar passar por Samaria. O evangelista João já começa contando essa história para nós, trazendo um detalhe muito peculiar. Era necessário que ele passasse por Samaria. Samaria, irmãos, deixa eu colocar um mapa aqui para te ajudar um pouquinho, mas Samaria ficava entre a Galiléia ao norte, a Galiléia vai estar lá em cima, e a região da Judéia aqui embaixo. E veja que para você subir da Judéia lá para cima, você passava pela cidade, pela região de Samaria, sobretudo ali está marcado Sicar, como está no texto. Então, era uma rota possível, mas um judeu, preferencialmente, ele daria a volta para não passar por essa região. Ao longo do sermão você vai entender isso. Mas existia uma briga muito grande entre os judeus e os samaritanos, depois eu te explico o porquê disso, mas às vezes podia se tornar até perigoso passar por aquela região e se encontrar com alguém que, de repente, queria algum tipo de vingança ou alguma coisa assim. Mas veja que é interessante que o texto diz que Jesus quis passar por Samaria. Ele fez questão. Independente dos riscos que estavam envolvidos nisso, ele fez questão. Veja o versículo 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Irmãos, entenda uma coisa. Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Ok? Jesus não foi 50% homem, 50% Deus. E nós vemos nesse texto uma prova da humanidade de Jesus. Jesus está cansado. Alguns estudiosos entendem que Jesus já estava caminhando há pelo menos 6 horas, debaixo de um sol muito quente. Nós vamos ver que é mais ou menos meio-dia. Jesus para nesse poço. Então você imagina 6 horas naquele tempo, de uma viagem extremamente desgastante, e o texto diz que Jesus está cansado e ele senta à beira de um poço. Imagina na sua cabeça essa cena, ok? Um poço, Jesus cansado, senta na beira desse poço e ele fica ali aguardando. Guarde na sua cabeça que é meio-dia, o sol está estralando. Essa semana nós vivemos um pouquinho disso, não é? Um calor terrível. Então imagine essa cena. Cansadíssimo da viagem, já está andando há pelo menos 6 horas, esgotado, senta-se à beira de um poço na hora mais quente do dia. Nisso, versículo 7, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. O pedido de Jesus é muito interessante. Chega uma mulher para tirar água daquele poço. Ele diz, você podia me dar um pouco de água, hein? Ô, gente, água não se nega para ninguém, não é? Se você tiver um copinho de água lá, você negar para alguém, eu vou te falar um negócio. E Jesus, na maior cara de pau, diz, você podia me dar um pouco dessa água? Bom, curioso, por que será que Jesus pede essa água? Será que Jesus não tinha instrumentos, uma bolsa, alguma coisa, que ele pudesse tirar essa água do poço? Será que seus discípulos levaram o que Jesus tinha para tirar água daquele poço? Porque o versículo 8 diz que eles tinham ido comprar comida. Ou seja, possivelmente eles não passaram por algum lugar que eles conseguissem comprar comida de uma maneira mais fácil. Então Jesus está à beira do poço sozinho, os discípulos vão comprar comida, mas claramente, irmãos, esse pedido de Jesus nada mais é do que uma ponte para o início de uma conversa. Jesus está interessado em conversar com aquela mulher. Jesus arrumaria um assunto. Eu penso que se não fosse água, Jesus arrumaria qualquer outro assunto. Você já passou por essa experiência de dizer, o fulano está só caçando assunto. Não é isso? Tenta daqui, tenta dali, vai de lá, vê se a conversa rende, vai, não rende, não rende. É isso, Jesus está fazendo uma ponte para que ele consiga conversar com aquela mulher. Por quê? Porque era necessário que ele passasse por Samaria. Era necessário, ele tinha algo a fazer naquele lugar, na vida daquelas pessoas. E aí no versículo 9, a mulher responde Jesus, olha lá, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma, o que está ali, gente? Samaritana, água para beber. E aí vem uma explicação, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Irmãos, aqui começa uma coisa, uma série de coisas muito interessantes dessa história de Jesus. Você já brincou de aquele jogo dos 7 erros? Você tem uma imagem de um lado e você tem a imagem do outro lado. Eu ia trazer aqui para vocês verem, mas vocês iam ficar prestando atenção na imagem, tentando achar os sete erros, e eu ia perder vocês, né? Então eu falei, não vou levar, eu vou só explicar. Então você tem uma imagem de um lado, você tem outra imagem, e você tem que comparar elas e encontrar os erros, aquilo que não bate. E nós vamos perceber que para aquela mulher e para o contexto daquela época, tem algumas coisas que não batiam. Não eram esperadas, e pelo menos três coisas aparecem só nesse versículo. Primeiro, o seguinte: Jesus se permite falar sozinho com uma mulher. Isso no primeiro século, irmãos, era algo completamente inviável. Um homem evitaria falar sozinho com uma mulher. E se porventura ele ficasse sozinho em um ambiente com uma mulher, a recomendação é que ele não abrisse a boca, que não houvesse conversa entre os dois. Muitos judeus, né, isso é daquela cultura, não se permitiam de forma alguma ficar sozinho com uma mulher. Tanto é que se você continuar lendo o texto, no versículo 27, você vai ver que os discípulos voltam do lugar que eles estavam comprando comida, e o evangelista diz que os discípulos se espantaram, tomaram um susto. Por que eles tomaram um susto? Porque tem um homem falando sozinho com uma mulher. Então, essa é a primeira coisa que foge dos padrões daquela época. Mas tem algo ainda mais assustador: aquela mulher é uma samaritana. O texto faz questão de dizer isso. Irmãos, depois que a Síria conquistou o reino do norte de Israel, nós estamos falando aí de mais ou menos 722, né, antes de Cristo, o que que eles fizeram? Eles deportaram a maioria do povo de Deus. Eles levaram para aquela região. E aí, Samaria foi habitada por uma população mista. Outros povos foram para aquela região. Aí, quando os judeus voltam dessa deportação, começa uma série de confusões entre os judeus e os samaritanos. Por quê? Porque havia se misturado os povos, então você não tinha mais só o povo de Israel, e você volta para a sua terra e, de repente, tem um outro pessoal morando naquele lugar. Então, começa uma série de confusões, uma série de brigas. Se depois você quiser ler na sua casa, 2 Reis 17, 24 a 41, vai falar um pouquinho sobre isso. Então, esses grupos casaram entre si, e aí, então, toda aquela identidade do povo de Israel foi perdida por causa de tudo isso que aconteceu. E de lá para cá, principalmente até ali o primeiro século, os primeiros séculos, havia uma rixa muito grande entre esses dois povos. Então, entenda, esses dois povos liam a lei de Moisés, mas, por exemplo, eles prestavam cultos em locais diferentes. Entende? É um pessoal que se misturou, mas não quer de jeito nenhum, o judeu não quer de jeito nenhum muita amizade com os samaritanos e vice-versa. Eu sempre gosto de brincar que talvez fosse aí duas torcidas organizadas se encontrando ali, para o lado ali da nossa Praça 7, daquela região ali, boa coisa não vai dar. Então, judeu e samaritano não se picavam. Isso é estranho no texto. Jesus não só fala com uma mulher, ele fala com uma mulher samaritana. Ele fala com uma mulher de um povo que é odiado pelos judeus. Era tão sério, irmãos, que os judeus não compartilhavam pratos de alimentos e nem copo de bebida com os samaritanos. Era feio. Bom, não compartilha pratos e copos. O que é que Jesus está pedindo para aquela mulher? Água. Ele está pedindo um copo de água. Ele está pedindo algum utensílio que ele possa usar. Não faz sentido para o contexto daquela época. Um judeu falar com uma mulher, com uma samaritana, e ainda estar disposto a usar os mesmos utensílios. Mas uma outra coisa impressionante é que essa mulher é uma mulher de caráter duvidoso. Pensa comigo, se você morasse, se você vivesse numa cultura em que você tem que buscar água. Aliás, muitos irmãos pegaram isso aqui na sua infância, não é? Quem aqui na infância tinha que buscar água no rio, no córrego? Ó, a naftalina sobe na hora, assim, ó, aquele cheiro de... Não é isso? Antigamente você tinha que fazer isso, ir ao poço buscar água. Bom, quais são as melhores horas para você buscar uma água no poço? Bom, até eu que nunca precisei buscar água no poço, eu faço ideia. Que horas que você busca água no poço, no rio, seja lá onde você vai? Quais são os melhores horários? De manhã, não é isso? Ou finalzinho da tarde. Por quê? Porque você pega um sol muito mais tranquilo, não é isso? E naquela cultura não era diferente, principalmente naquela cultura onde você tem um calor assim insuportável. Então as mulheres, e isso era sobretudo uma função das mulheres, que iam ao poço buscar água, ou elas iam cedinho, ou elas iam ao entardecer. Essa mulher está no poço, meio-dia, de duas uma. Ou o pessoal não queria ver essa mulher, ou ela não queria ver o pessoal. Tem alguma coisa aqui no meio, alguma coisa está acontecendo. Não é normal ir lá meio-dia. E nós vamos ver que tinha alguma coisa. Que muitas pessoas daquela aldeia não queriam ver aquela mulher. Ela vai em um horário que ela não precisa ver pessoas. Como um animal arisco, aquela mulher começa a se armar para aquela conversa, ela vai colocando máscaras, guarda essa expressão no seu coração, máscaras. Aquela mulher fica, nesse português bem mineirês, arisca. Fica atenta. Ela se arma e começa a colocar máscaras. E ela coloca uma máscara social, ela coloca um limite étnico, ela diz: você é judeu, eu sou samaritana. Máscara. Conversa começou a ficar desconfortante. Ela diz: ei, eu sei que você é judeu, você sabe que eu sou samaritana, e eu não estou entendendo por que é que você está me pedindo água. Você sabe como são os limites de nossa cultura. Jesus não aceita. Ele continua conversando. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Interessante, Jesus vai falar do dom de Deus, vai falar sobre quem ele é, e ele disse: se você soubesse, samaritana, quem é que está pedindo você água, te digo mais, hein, você me pediria água, e eu te daria uma água viva. Irmãos, isso na cabeça daquela mulher deve ter sido uma confusão. E a gente vai ver no texto claramente que ela não está entendendo é nada que Jesus está falando. E é muito interessante que agora vai surgir um novo assunto que não é mais H2O. Começou com H2O. Me dá uma água aí para eu beber. Agora Jesus começa a falar de uma água viva. E aí a gente volta lá no primeiro século para entender que essa expressão aparecia no primeiro século. Água viva era uma água que se movimentava. Então você tinha a água do poço, aquela água represada, aquela água que fica ali parada. Mas no primeiro século, quando você ia falar, por exemplo, da água de um rio que se move, eles chamavam aquela água de água viva. Por isso é que a mulher não vai entender muito bem esse negócio de Jesus falar de água viva, depois ela pede água de novo, nós vamos ver isso no texto. Por quê? Porque a água viva na cabeça dela é uma água que está se movimentando, diferente dessa que está no poço. Ah, e nós sabemos, obviamente, irmãos, que Jesus está falando de uma nova vida, não é isso? O que, que é a água viva? Se você ler João 7 na sua casa, você vai entender que água viva é uma expressão que Jesus usou para ensinar sobre quem? Quem lembra? João 7. O que, que é água viva? É o Espírito Santo, gente. Aquele que crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Aí o autor vai dizer que Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. Então Jesus vai usar essa expressão para se referir ao Espírito Santo, mas até então para aquela mulher é enigmático, ela não sabe que água viva é uma expressão sobre a nova vida que Cristo quer dar a ela. Mas pode ser que aquela mulher sabia que dentro do judaísmo, Deus de alguma forma, em alguns momentos, também se apresentou como água viva. Vou ler apenas um dos textos que você tem no Antigo Testamento, mas veja Jeremias 2,13, você pode ler comigo? Vamos juntos? O meu povo cometeu... Ô, gente, não, fico desanimado. Vamos de novo? O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Então, no Antigo Testamento, você tem também essa figura para se referir a Deus. Deus é como essa fonte de água viva. Mas, eu repito, a mulher não está entendendo. Já passou por essa experiência numa conversa? O outro fala, 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 e você diz, não consigo te entender. Amém? Ah, lá na sua casa já teve, que eu sei. Seu casamento é normal. De vez em quando alguém diz assim, pastor, tenho X anos de casamento. Nós nunca brigamos lá em casa. Ô, irmão, conta para o outro. Para mim, não. O pastor Ramon deve acreditar nesse tipo de conversa, que ele tem um coração mais puro. Me ajuda, meu povo. A única forma de um casamento nunca ter problema é alguém que se anula há 30 anos dentro de uma relação. Fora disso, você diz, não estou entendendo. Bom, essa conversa está nesse sentido. Jesus está falando de água, daqui a pouco ele fala de água viva. Ela diz, então não é mais água do poço, agora é uma água do rio que... Não está entendendo. Tanto é que o versículo 11, ela vai dizer assim, ó, disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Você está entendendo que ela não está entendendo nada? Ela diz, tudo bem, você está falando negócio de água viva, mas e aí, o poço é fundo, você vai pegar água aonde? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Bom, agora aquela mulher coloca uma máscara relacional. Ela diz o seguinte, você acha que você é quem, hein? Você acha que você é maior do que o nosso pai Jacó? Você acha que você é melhor do que ele? Quem você pensa que é? Jacó é muito maior do que você. Quantas vezes, irmãos, nós não agimos assim nas nossas relações humanas? Rebaixamos as pessoas comparando elas com outras ou nivelando pelo aquilo que nós chamamos de networking. Não, fulano não está dentro do meu networking. Aquela mulher quer dar uma carteirada, diz, não, Jacó é muito maior do que você. Eu conheço alguém que é muito maior do que você, que é muito melhor do que você. Mas Jesus não aceita essa conversa e Jesus começa, e ele na verdade continua espremendo aquela mulher, ele continua apertando no que diz respeito a essa conversa. Olha o versículo 13, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá o que, irmãos? Sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Confuso ainda na cabeça daquela mulher, mas para nós já conseguimos já começar a compreender um pouco melhor o que é que Jesus está falando. Então agora ele está fazendo uma comparação entre H2O e a água viva. E ele diz para aquela mulher o seguinte: quem beber dessa água, ou seja, dessa água do poço, o que, que acontece com essa pessoa? Ela vai ter o quê, gente? Sede outra vez. Jesus está dizendo, quem bebe dessa água natural tem sede outra vez. Mas ele diz que quem bebe da água que Jesus dá, em comparação a essa água natural, a primeira coisa que acontece é que essa pessoa nunca mais tem sede. Mas também se torna nele uma fonte de água a jorrar. Jesus está dizendo para nós que ele tem uma água que não sacia só a nossa sede, mas uma água que jorra, uma água que flui de dentro de nós. E porque flui de dentro de nós, ela pode alcançar as pessoas que estão à nossa volta. Isso é muito importante, irmãos, porque aquilo que Cristo faz na nossa vida precisa jorrar na vida do outro. Jesus não tem uma água só para você. Não, ele tem uma água que vai jorrar na sua casa. Que as pessoas dentro da sua casa vão dizer: o que está acontecendo? Fulano está diferente. Fulano fazia isso, não faz mais. Tinha esse comportamento, não tem mais. Tinha esse pensamento, não tem mais. Olha só, essa água jorra, flui dentro de nós, mas desemboca na vida das pessoas. Irmãos, de Jesus jorra uma água que é viva. Jesus não é uma água morta. Jesus não é água de poço, represada, barrenta, suja. Jesus é água viva, água fresca. Você já passou pela experiência de ir numa cachoeira, de ir em algum lugar e achar uma fonte de água geladinha, fresquinha? A figura usada aqui é exatamente essa. Jesus é aquele que refrigera a nossa alma. Isso é muito importante, irmãos, presta atenção. Jesus não é uma água que você pega e bebe. E acabou, e daqui a pouco você está com sede de novo. Não, essa água que é Jesus, ela nutre você. Todos os dias, em todos os momentos. Por quê? Porque ela está jorrando dentro de você. Por isso é que lá na sua casa tem dia que você acorda azedo, brigando com Deus e com o mundo. Amém? Mas no meio do dia você diz: não é assim que um cristão age, não. Sabe o que é isso? É a fonte de água viva que está jorrando. Ela não permite que o seu coração se seque. E você, como um estralar, diz: não é assim. Todo aquele que bebe do poço de Jacó voltará a ter sede. Significa dizer, irmãos, que tudo que o mundo tem a oferecer ao homem não satisfará em longo prazo. O seu apetite o direciona constantemente para algo novo. Foi Jesus que diz: quem beber dessa água vai ter sede outra vez. Jesus está falando de sentido de vida. E ele está dizendo: se você colocar o sentido da sua vida nas coisas desse mundo, você vai ter sede de novo. Mas se você confiar na água viva, nunca mais você tem sede. E do seu interior fluirão rios de água viva que abençoarão não só você, mas as pessoas que estão à sua volta. A mulher lhe disse, versículo 15, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pergunta, ela entendeu? Entendeu nada. Continua não entendendo, ela continua pedindo a água natural, ela continua não compreendendo o que Jesus estava dizendo. E aí Jesus então dá um checkmate. Sabe quando você está numa conversa que você percebe, fulano está me enrolando. Não é isso? Os pais são mestres para fazer isso com os filhos. Eles deixam os filhos acharem que estão por cima da coisa toda. E a gente como filho vai, estou enrolando papai, estou enrolando mamãe. E a gente com aquela conversa mole, com aquela conversa ruim. Aí de repente tem uma pergunta que desmonta tudo. É isso que Jesus vai fazer agora. Olha aí o versículo 16. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Muito bem, você quer essa água? Você quer nunca mais voltar a esse poço? Chama o seu marido. E aí no versículo 17 ela diz, eu não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Sabe o que aconteceu aqui? As máscaras caíram. Até então a mulher, ó, máscara, 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 eu sou samaritana, você é judeu. Ó, não dá para a gente, não estou entendendo o que você está dizendo, olha, essa água aí eu estou querendo. Aqui, irmãos, Jesus acessou o coração daquela mulher. Jesus chegou no cerne da existência daquela mulher. Ela diz, eu quero essa água, pode me dar. Para que eu nunca mais volte aqui, Jesus diz, busque o seu marido. E o texto vai dizer que ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus ainda dá nela uma outra chicotada e diz, não tem mesmo não, nem esse nem os outros que você teve. A gente percebe que aquela mulher era composta de uma experiência relacional após outra. Aquela mulher buscava nos amores a sua água para viver. Ela buscava em uma experiência após experiência um sentido para a vida. Por isso é, irmãos, que ela vai lá no poço meio-dia. A mulherada não quer ver ela. Ela é perigosa. Ela não quer se encontrar com ninguém. Ela sabe de que ela não está andando como deveria andar. Você imagina a fofocaiada que tinha na vila por causa dessa mulher? Ou você acha que não tinha lá no primeiro século, não tinha uma fofoquinha? Você viu fulana? Já está com outro. E ela saía de um relacionamento, pulava em outro, pulava em outro e pulava em outro. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não se relaciona com seus personagens, Jesus sabe quem você é. Você pode achar que você engana Jesus. Você pode achar como aquela mulher que, diante de Jesus, você vai apresentando as suas desculpas, você coloca uma máscara, você coloca outra máscara, você vem à igreja domingo, você faz tudo certinho, mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus sabe quem você é no íntimo do seu coração. O que Jesus está dizendo para aquela mulher é, mulher, eu te conheço, eu sei quem você é. E eu sei que você tem um problema na sua vida. Até então você está escondendo, até então você está tentando levar a conversa para um outro caminho, mas eu quero dizer que eu conheço você. Irmão, eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, Jesus sabe quem você é. Saia de uma vida de mentira. Você pode enganar sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, mas você não engana Jesus. Bom, se é que você tem um temor no seu coração por Jesus. Se você não tem, aí você vai precisar repensar a sua vida. Mas eu estou falando aos crentes agora. Nós não enganamos Jesus. Quando nós chegamos diante dele com as nossas máscaras sociais, relacionais, ele diz, tire primeiro as suas máscaras. Eu sei quem você é. Eu te conheço. Eu sei como você leva a sua vida. Irmãos, diante da presença do Eterno, as nossas máscaras caem. E as nossas virtudes não são nada. Eu ainda me assusto, irmãos, como é que nós nos achamos tão bons como seres humanos. Às vezes eu escuto algumas pessoas falando a respeito de si mesmo, eu digo, não é possível que essa pessoa tenha essa visão de si mesmo. Porque às vezes nós nos colocamos num grau de perfeição e diante do Eterno, irmãos, nossas máscaras caem e é revelado o que há de pior em nós. Deixa eu te dizer uma coisa, de perto ninguém é bonito. Pegue a pessoa mais pura, mais nobre que você conheça. Acredite, de perto não é tão bonito assim. Tem suas deficiências, tem suas dificuldades. Diante de Jesus, tudo cai. Versículo 19, disse a mulher, Senhor, eu vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Interessante que essa mulher, nos parece que ela tenta colocar uma outra máscara da religião. Ela tem uma dúvida teológica. Não tem um senso que o pessoal fala assim, quando chegar lá no céu eu vou perguntar para Moisés, eu vou perguntar nada para ninguém. Eu quero curtir a eternidade. O que foi revelado, eu entendi. Eu entendi o que eu não entendi. Nem vou lembrar que eu não entendi e está tudo certo. Né? Ah, o que eu quero saber de Moisés? Ajuda aí, irmão. Deixa o Moisés quietinho lá, tadinho. Olha só. Muito importante a gente entender a dúvida dessa mulher. Ela diz... Onde adora? Os samaritanos dizem que é num lugar, os judeus dizem que é em outro. Os samaritanos, irmãos, fizeram um lugar de adorar num monte chamado Gerizim. Lembra que eu te falei que eles seguem a lei de Moisés? Mas teve a briga, cada um tem seu tempo, cada um adora num lugar. A gente não se mistura com esse povinho. Então o samaritano vai para o monte Gerizim, os judeus... adora em Jerusalém, ela diz, eu vejo que o senhor é profeta, o senhor ficou sabendo do negócio dos meus maridos, e que na verdade não é marido, onde é que se deve adorar? Eu tenho essa pergunta, interessante essa pergunta, por que será que ela pergunta isso? Será que reacendeu no coração dela o desejo de servir a Deus? Será que ela tomou consciência da vida que ela estava levando? Qual é a razão dessa pergunta? Bom, nós não sabemos. Mas, irmãos, Jesus nos dá um dos ensinos mais preciosos da vida cristã, que vai estar no versículo 21. Jesus declarou o quê, gente? Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte... nem em Jerusalém, nem em Gerizim, né, que é esse monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai procura. Você pode ler comigo o versículo 24, vamos juntos? Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus quebra, irmãos, o paradigma do lugar. A mulher está maluca, onde é? Qual é o lugar? Onde é que Deus habita? Qual é o povo que Deus gosta? Deus gosta dos samaritanos que se misturaram? Deus gosta dos judeus que não se misturaram? De quem Deus gosta? E Jesus diz, Deus gosta de gente. E de gente que o adora em espírito e em verdade. Não tem mais a ver com o lugar. Ele faz questão de dizer que Deus é espírito. Que Deus não se prende geograficamente. Nós não colocamos, irmãos, Deus em um lugar e dizemos, é aqui que Deus faz, é aqui que Deus atua. Não, porque agora Deus habita em pessoas. O modo que se adora é mais importante do que o local. Diz que Jesus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Entenda uma coisa, o evangelho é sobre ser um discípulo de verdade e não a respeito do que você faz. Eu já disse isso no púlpito dessa igreja e repito, você pode vir a esse templo 30 anos, 40 anos, 50 anos e ir para o inferno. Porque o evangelho não é sobre o que você faz. O evangelho é sobre o que Cristo fez na cruz e o que esse sacrifício fez em seu coração. Você pode vir aqui todo domingo e estar em adultério há anos na sua casa. Você pode vir aqui todo domingo, mas o seu namoro não é santo. Você pode vir aqui todo domingo e nem sequer se lembrar da sua Bíblia e de orar durante a semana. Entenda, em nome de Jesus, o evangelho não é sobre lugar. O evangelho é sobre adorar o Senhor em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Os homens podem procurar outros adoradores, porque querem os seus templos cheios. Mas o que o Pai procura, o que Deus procura, é adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muitas vezes, irmãos, nós somos como aquela mulher, nós usamos as nossas máscaras diante de Jesus, nós vamos aos poços da vida buscando alguma água que possa matar uma sede que existe dentro de nós, uma sede que transcende, irmão, entenda isso, e você que nos visita nessa noite e ainda não teve um encontro com Jesus, entenda isso, em nome de Jesus, existe dentro de você uma sede por algo que transcende essa existência. É insuportável para o ser humano lidar com a ideia de que o mundo é só o aqui e o agora. Eu não sei como as pessoas conseguem viver assim. Será mesmo que se amanhã a gente morrer, é só isso? A vida transcende, nós temos dentro de nós um desejo por algo mais. E entenda, todos nós vamos buscar em poços algo que dê sentido para a nossa vida. Por isso que o título da mensagem nessa noite é Poços. Todo ser humano vai buscar em algum lugar um sentido para viver. Aquela mulher buscou nos homens, buscou nos afetos, buscou nos relacionamentos. Mas Jesus está dizendo, se você ficar bebendo dessa água, você vai ter sede de novo. E você vai deitar em outra cama e vai ter sede de novo. Qual é o poço da sua vida? Onde você vai buscar sentido para a sua vida? Aquele poço, irmãos, é o sentido daquela mulher. Todo dia que ela ia naquele poço, o poço falava com ela. O poço dizia para ela, você é impura. Você é imoral. Você não é digna de viver em sociedade. Você tem que vir aqui sozinha, meio-dia. Você não presta. Mas nós também cavamos os nossos poços. Bom, o seu poço pode ser suas desculpas. Ah, minha família. Ah, eu herdei essa religião da minha família. Ah, desculpa. Pode ser os seus estereótipos. Como aquela mulher, eu sou samaritana. Eu sou pobre. Eu sou mulher. Eu sou isso, eu sou aquilo, ou suas desculpas religiosas, como aquela mulher, não. Onde é que se adora? Eu, como samaritano, estou acostumado a adorar em Jerezinho. Onde é que se adora? A minha família, pastor, segue essa religião. Eu gosto desse grupo religioso, mas será que esse grupo religioso é biblicamente correto? Você já teve a coragem de pegar a Bíblia e ver se o que eles ensinam é verdade? Desculpas. Ou talvez o seu poço sejam os seus prazeres, são os seus maridos. Esse gostinho de preciso encontrar alguma coisa para viver. E você vai se entregando aos seus prazeres. Estou vendo uma parcela enorme da sociedade brasileira se acabando no tigrinho. Já ouviu falar do tigrinho? Sabe o que é isso? Poço. Poço. Buscando um sentido de vida. Ganhar dinheiro. Mudar de vida. Quais são os seus poços? Seus prazeres? Você tenta na bebida. O máximo que você consegue é se embriagar. Mas quando chega a ressaca, você continua sem sentido para viver. Você tem buscado no poço do dinheiro? Você tem buscado no poço do networking? Com quem você anda? Mas nada faz sentido. Sabe por que não faz sentido? Porque você não encontrará sentido em nenhuma outra fonte, senão em Jesus. Tudo que Jesus falou para essa mulher tem o único objetivo de dizer: se você beber da água que eu te der, você não tem que buscar nos braços de homens o sentido da sua vida. Você pode buscar na bebida, você pode buscar no tigrinho, você pode buscar onde você quiser. Você vai continuar sem sentido para a sua vida. Porque Jesus falou que se você beber dessa água, você tem sede de novo. Mas ele te garantiu que se você beber da água que flui dele, tem água para você e para as pessoas que estão à sua volta. Não é nas noitadas, não é nos amores, não é no dinheiro. Você só encontra isso em Jesus de Nazaré. Está com a sua Bíblia aberta? Abre comigo, versículo 25 e 26, enquanto a equipe de louvor sobe aqui em cima. João 4, versículo 25. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Por isso que você não vai achar em nenhum outro lugar, porque ele é o Messias. Ele diz: você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Ô irmãos, eu estou falando com crente também, viu? Que às vezes parece que nós nos esquecemos. E nós começamos a buscar na nossa carreira o sentido da nossa vida. Para com isso. Seja o melhor que você puder fazer na sua carreira, se for para você glorificar a Deus, mas para dar sentido da sua vida, sai fora disso. Que o máximo que você vai ter são cansaços. Foi Dostoiévski que disse que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Você não vai achar em outro lugar. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, disse: fizesse no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. O nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti, porque fizeste-nos para ti. Será que não é por isso, crente, que o seu coração está tão ansioso, tão aflito, tão preocupado? Você está se esquecendo que de Jesus sai água viva? E você está buscando em outras fontes, em outros lugares, que não vão saciar a sua sede. Seus títulos vão ficar aqui, viu? Seu network vai servir para nada. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor encontre verdade em nós. Leia depois na sua casa os versículos 39 a 42. Aquela mulher sai pela vila a testemunhar. E o texto diz que Deus fez um negócio em Samaria. Eu encontrei um amor que eu não encontrei em nenhum outro lugar. Eu encontrei um judeu que não pediu para ir para a cama comigo. Que não olhou que eu era uma samaritana. Deu uma água que matou a minha sede. Que você tem o privilégio de, nessa noite, parar de cavar em outros poços aquilo que só Cristo pode te dar. Fique de pé no seu lugar, queria que nós cantássemos mais uma vez essa canção. Depois eu volto para nós orarmos, mas faça dessa canção uma oração nessa noite, em nome de Jesus, amém.
Sede que havia em mim. Outras fontes. Não precisarei aqui, não preciso minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou.
Muito obrigado pela sua palavra, que é poderosa e é capaz de preencher as lacunas do nosso ser. Nessa noite, Senhor, ninguém saia daqui sem beber dessa água viva que é Jesus. Nós oramos, Senhor, para que nessa noite pessoas se encontrem contigo, que elas desejem confessar ao Senhor como o único e suficiente Salvador de sua vida e dizer: eu preciso de Jesus, eu não quero mais buscar em outros lugares aquilo que só Cristo pode me dar. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós também pedimos essa consciência ao nosso coração como cristãos, porque por vezes nós acreditamos em outros postos, nós queremos buscar em outros lugares aquilo que só o Senhor pode nos dar. Nós começamos a acreditar em mentiras. Não estão de acordo com a sua palavra. Ah, Senhor, que essa semana a gente não se desligue dessa fonte de água viva a jorrar no nosso coração, que nos faz nos relacionar bem, que nos faz cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Essa água, Senhor, que não só sacia a nossa sede, mas que transborda através de nós. Dá-nos uma semana, Senhor, debaixo da paz do Senhor, guardados pela tua boa mão. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.